A morte da cantora Preta Gil aos 50 anos no último domingo, dia 20, após uma luta pública contra o câncer colorretal, trouxe novamente à tona a necessidade de falar sobre prevenção, diagnóstico precoce e evolução no tratamento da doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer colorretal é o segundo tipo mais frequente entre homens e mulheres no Brasil, com estimativa de mais de 45 mil novos casos por ano. Para esclarecer dúvidas da população e alertar sobre os cuidados necessários, o oncologista clínico Marciano Anguinone, do Centro de Oncologia do Paraná, COP, fala sobre os fatores de risco, sinais de alerta e avanços no combate à doença.
O câncer colorretal, que também é muito conhecido como câncer do intestino grosso, ele não tem uma causa específica, mas nós temos fatores de risco que estão mais relacionados a esse tipo de câncer, que hoje é um dos cânceres mais comuns e mais mortais, e a incidência dele vem aumentando nos últimos anos. Então nós temos fatores de risco que nós não podemos interferir, como por exemplo a idade acima de 50 anos. Pessoas acima de 50 anos, elas têm maior predisposição e aí precisam se cuidar mais. Nós temos a questão hereditária, pessoas que têm casos na família de câncer de intestino precisam procurar um especialista para saber qual é o risco delas. Temos também doenças que são precursoras, como as doenças inflamatórias no intestino, basicamente uma doença chamada retocolite e a doença de Crohn. Esses são os fatores que a pessoa não consegue interferir, mas nós temos os fatores que sim, a pessoa consegue interferir e com isso consegue diminuir o risco de ter um câncer no intestino grosso. E isso é muito importante que a gente comente, porque esses fatores de risco estão diretamente relacionados aos hábitos das pessoas, principalmente nos países ocidentais. Então, os maus hábitos é que estão sendo responsáveis pelo aumento da incidência de câncer do intestino grosso. E qual é a pessoa que tem maior risco, então? É aquela pessoa que tem uma alimentação não saudável, consome muitos alimentos processados e ultraprocessados, principalmente os embutidos, as carnes vermelhas processadas, né, que são o salame, a salsicha e esses tipos de alimentos. A pessoa que é sedentária, não pratica atividade física, a pessoa que está com sobrepeso ou obesa. Então, esse conjunto, né, de hábitos comportamentais, a pessoa comer mal, não praticar atividade física, ainda não controlar o peso, faz com que ela tenha um risco um pouquinho maior. E outros fatores que se somam ainda a esse estilo de vida, né, que ainda potencializam esse risco, são o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e também o hábito tabágico. Então, fica aí o alerta, né, que esse estilo de vida está sendo responsável, né, esse estilo de vida deletério, esses maus hábitos, né, estão sendo responsáveis pelo aumento da incidência de câncer do intestino grosso nos últimos anos. Falando sobre os sinais e sintomas, então, desse tipo de câncer, o câncer do intestino grosso, nas fases iniciais é importante que a gente diga que ele não causa sintomas. E por esse motivo mesmo é que as pessoas devem fazer as suas consultas rotineiras, o seu check-up, principalmente se elas têm mais de 50 anos. Então, nos estágios iniciais, o câncer pode estar crescendo no corpo e a pessoa nem saber. Mas aí os sintomas, né, que são mais comuns, a pessoa pode ter sangramento nas fezes, dor abdominal, prisão de ventre, aquela pessoa que tinha o intestino normal e começa a ter constipação, prisão de ventre, a diarreia também, principalmente se ela é intercalada, né? Períodos de prisão de ventre com períodos de diarreia, isso é um sinal de alerta. E aí, à medida que o câncer vai evoluindo, nos estágios mais avançados, a pessoa pode começar a ter anemia, perda de peso, sensação de que tem alguma coisa palpável no abdômen e até náuseas e vômitos. E isso, se não for tratado, não for investigado, a pessoa pode até, inclusive, apresentar uma obstrução intestinal pelo tumor, se ele não for descoberto a tempo de ser tratado antes, né, que ele evolua com esses sintomas mais graves.
A detecção precoce é fundamental. Estudos mostram que, quando identificado nos estágios iniciais, as chances de cura podem ultrapassar 90%. Por isso, exames como a colonoscopia são recomendados para toda a população, e ainda mais em casos de histórico familiar ou sintomas persistentes, como alteração no hábito intestinal e presença de sangue nas fezes. Além do diagnóstico rápido, o tratamento também evoluiu de forma significativa, como ressalta a doutora Anguinone.
E o tratamento, de fato, ele melhorou muito nos últimos anos. E é importante que a gente diga que, sim, esse câncer pode ser curado. Isso depende, basicamente, do estágio em que ele é detectado. Quanto mais precoce for o diagnóstico, quanto mais inicial ele for descoberto, maior é a chance de cura e há chances reais de cura. Por isso que fica o alerta também de que as pessoas que têm os sintomas que nós falamos, ou as pessoas que têm casos na família, que têm um risco um pouco maior, elas procurem fazer um acompanhamento com um especialista. A colonoscopia é o exame principal para fazer o diagnóstico desse tipo de tumor, e ela é recomendada naquelas pessoas que não têm nenhum sintoma, que seja feita a partir dos 45 anos de idade. Então, quem nunca fez colonoscopia, com 45 anos já deve fazer a sua primeira colonoscopia da vida. E as pessoas mais jovens que têm sintomas, elas devem fazer antes. Na presença daqueles sintomas que nós comentamos, possivelmente o médico especialista vai solicitar esse exame, entre outros exames. E os tratamentos, como nós então estávamos falando, eles evoluíram muito. Hoje a cirurgia é uma cirurgia mais precisa. O conhecimento de como o tumor se dissemina faz com que o cirurgião hoje faça uma cirurgia mais radical, e essas cirurgias hoje elas podem ser feitas por vias minimamente invasivas, como a cirurgia laparoscópica e também a cirurgia robótica. E nos estágios mais avançados, os tratamentos também evoluíram. As quimioterapias são mais efetivas, e nós temos hoje, nos últimos anos, o advento de tratamentos específicos, personalizados, de acordo com as características genéticas daquele tumor. Então, nós temos a imunoterapia, nós temos a terapia molecular ou terapia-alvo, que são, né, prescritas para pacientes específicos. Tudo isso somado é o que a gente chama hoje de tratamento individualizado ou tratamento personalizado. Cada paciente vai ter o seu tratamento de acordo com o estágio, com o tipo do tumor. E ainda, para os tumores na parte mais final do intestino, que é o reto, nós temos ainda, além desses tratamentos que eu falei, a radioterapia. Então, o especialista vai lançar mão desses tratamentos de acordo com cada paciente. E, novamente, vale a pena a gente reforçar que esse tipo de câncer, ele tem cura, mas é importante que as pessoas se conscientizem em fazer o acompanhamento com seu médico, fazer um rastreamento, que é a colonoscopia, após os 45 anos de idade, e procurarem ajuda médica se tiverem aqueles sintomas que nós comentamos de maneira persistente, mais de uma, duas, três semanas. Se apresentarem esses sintomas que nós falamos, é necessário que se busque auxílio médico. Claro que os sintomas que nós abordamos, perda de peso, anemia, sangue nas fezes, eles também estão presentes em outras doenças. Então, a pessoa, antes de entrar em desespero, deve procurar essa avaliação para que se descarte, né, se ela é portadora desse tipo de câncer.
Falar sobre o câncer colorretal é fundamental para reduzir o estigma, ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos de vida saudáveis, acompanhamento médico e adesão aos exames de rotina, atitudes que podem salvar milhares de vidas todos os anos. Repórter Flávia Consoli.